graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua casa. E como realmente foi falado pelo reverendo Gabriel, pela manhã nós ouvimos sobre os sofrimentos que não se comparam à glória do porvir. E por isso, nessa noite, nós damos continuidade à série de sermões que nós estamos caminhando na nossa igreja a respeito dos encontros com Jesus. Vidas que, ao longo da caminhada de Jesus Cristo, tiveram um encontro com Ele, tiveram a sua vida transformada. Por isso, nessa série, você que nos ouve e que essa mensagem tem sido gravada ao longo dos nossos, do que a nossa equipe de mídia, né, aprontou o nosso site, tem abençoado vidas distantes, que a gente nem imagina, e alguns testemunhos têm chegado para nós. Por isso, nessa noite, nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com uma mulher junto ao poço. E a pergunta para você nessa noite, antes de nós mesmo lermos o texto, é perguntar: você tem sede de quê? O que você tem buscado? Qual a sua sede? Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. Passagem esta que você já deve ter lido algumas vezes. Passagem esta que João faz questão, o evangelista João faz questão de colocá-la num posicionamento aqui no livro, não à toa, para que nós pudéssemos inclusive comparar com o capítulo anterior, com o capítulo 3. Porque justamente Jesus teve um encontro com duas pessoas. E a que a gente vai se ater nessa noite é a mulher junto ao poço. Mas o meu conselho para você, quando você estiver em casa, leia o capítulo 3, que é o encontro com Jesus, de Jesus com Nicodemos. E faça algumas comparações. Nós vamos fazer algumas aqui, mas vamos dizer assim, fica um dever de casa. Leia o capítulo 3 também, leia o capítulo 4 e procure as nuances dos dois encontros. Quem sabe a gente prega novamente nesse outro encontro aí anterior, mas o de hoje, que fala justamente sobre essa busca, sobre essa sede, e assim dando continuidade à série Encontros com Jesus. O capítulo 4 do Evangelho de João vai dizer assim, a partir do verso 4. Os irmãos vão acompanhar comigo. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, ou tenho sede. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que o te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, porque nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Esta é a palavra do Senhor. Esse é um encontro muito poderoso, muito pragmático, com muitas declarações. Eu preparei alguns slides, né, para a gente tentar conduzir um pouco da linha da nossa mensagem, e depois você pode ler até o 30. Mas o que a gente percebe em todos os encontros de Jesus com as pessoas é que ele era o maior evangelista de todos os tempos. Por mais que as pessoas possam evangelizar hoje as multidões, as massas, as nações, ele é o maior evangelista de todos os tempos, porque ele era o próprio evangelho. E por ser ele o próprio evangelho, a encontrar essas pessoas, ele era a própria palavra. Ele era aquele que mudaria a vida daquelas pessoas. E é claro, o próprio evangelista João vai nos relatar que não se pôde escrever em todos os livros, em todas as datas, em todos os data centers e todos os pendrives e etc. E tudo que pudesse registrar aquilo que Jesus fez e realizou. É claro que quando Jesus encontra com essa mulher, ele está anunciando uma nova mensagem. E evangelho quer dizer isso, boa nova. Só que ele traz uma boa nova de salvação. E perceba que João, como eu falei, quando ele colocou esse texto em paralelo com o encontro anterior, que é um encontro com Nicodemos, ele colocou para que a gente observasse algumas coisas em particular. Para duas pessoas, sendo Nicodemos e sendo essa mulher, Jesus faz algumas declarações que são as maiores declarações da Bíblia. Como, por exemplo, para Nicodemos, ele entrega a miniatura da própria Bíblia. Para Nicodemos, que é João 3,16, irmãos, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer. Isso, escola dominical, viu, queridos? 9:30, né, você vem para cá aprender Bíblia, é bênção, como já foi falado de manhã. Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A outra declaração para a mulher samaritana é o maior princípio da adoração que temos hoje arraigados no coração da igreja, que é o versículo 24 que a gente acabou de ler: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E fazendo a propaganda, no sábado a gente vai estar aqui para entender um pouquinho melhor sobre isso. Não é só para o grupo de louvor, a oficina às 18 horas, é para a igreja toda. Agora percebam, ainda num pouco dessa introdução e dessa comparação, você vai ver que Nicodemos era judeu e era fariseu. Você vai ver também no capítulo 3 que ele era membro do Sinédrio. Quando a gente olha para a mulher samaritana, a gente percebe que ela não era nem judia e que, na verdade, ela vem de um misto de raças, de uma miscigenação, por causa lá atrás, em 722, com a invasão através da Assíria, no Reino do Norte. Sargão II levou para Samaria vários povos a fim de apagar a memória do povo de Israel no Norte, misturando assim vários povos para que houvesse ali um apagar da memória. Era assim que se fazia na guerra, E aí, 721, há essa mistura, e por isso os judeus não aceitavam os samaritanos, porque eles vinham de um misto de povos. Olha, vocês não são judeus puros, vocês são samaritanos. Inclusive, Jesus recebe, numa de suas conversas com os fariseus, uma espécie de xingamento. Os fariseus falam assim, esse samaritano. Jesus nem era um samaritano, mas era uma forma de xingamento, inclusive. Quando os judeus queriam rechaçar alguém, sai daqui, samaritano. Enfim, essa mulher era uma samaritana. E além de ser uma samaritana, pelo fato de ser mulher, ela já era colocada à margem da sociedade. Quando muitas vezes nos relatos das multiplicações dos pães e dos peixes, as mulheres e as crianças não eram contadas. Percebam? E além disso, dela ser samaritana, além dela ser mulher, que já estava à margem da sociedade de certa forma, ela era uma mulher que tinha uma vida moral duvidosa. E não foi à toa que, por volta do meio-dia, ela foi buscar água. Porque, na verdade, ela não queria se encontrar com outras mulheres. Porque, na verdade, ela queria buscar água sozinha. Porque o normal daquela época era você buscar água muito cedo. Porque era o momento em que a água estaria mais fresca no poço e assim você pudesse ter os afazeres da sua casa com a melhor água, com a água separada, aquela mais fresca. E essa mulher vai ao meio-dia. Porque era o momento que ninguém a veria. Porque, certamente, ela era mal falada. Assim, olhando para eles dois, percebam. Se você olhar lá para o capítulo 3, você vai ver que Jesus vai falar para Nicodemos, olha, você tem que nascer da água. E para essa mulher, ele vai conversar com ela sobre água. E que nós estamos olhando para um homem totalmente religioso e nós estamos para uma mulher do mundo, talvez afastada totalmente por causa da sua imoralidade. Mas o que Jesus está nos dizendo nessa noite é que ambos, tanto o religioso quanto a mulher que vive no mundo buscando o seu autoconhecimento, e com a sua sede por relacionamentos, ambos precisam ser salvos por Cristo Jesus. E olhando para esse encontro mais específico da mulher com Cristo Jesus, nós percebemos que Jesus, ao conversar com ela, ele quebra uma barreira cultural. Porque a primeira pergunta que ela faz, vem cá, você é judeu, está conversando comigo, que sou samaritana? E mais um pouco à frente, ele vai a uma conversa em público, o que não era aceito um homem judeu falar com uma mulher em público. Pelo menos que não fosse a sua esposa, ele não deveria trocar uma palavra. Era errado isso. Só que Jesus vai além. Ele não só está conversando em plena luz do dia, na praça pública ou na beira do poço, ele está falando com uma mulher de reputação duvidosa, que para nós hoje devemos convir, irmãos. Até para nós seria escandaloso. Se, por exemplo, um de nós estivéssemos, um presbítero, um diácono, um da equipe pastoral, estivesse na rua, ali no relógio do Cacuia, e uma prostituta parasse para falar conosco. Talvez nós tentássemos sair de longe daquela cena e aí arrumássemos uma desculpa para dizer, eu tenho que fugir da aparência do mal. É claro que eu tenho que fugir da aparência do mal, mas percebam, muitas vezes o preconceito vai fazer que nós evitemos a falar com determinadas pessoas. E Jesus quebra essa barreira do preconceito. Ele quebra a barreira cultural, ele quebra a barreira do preconceito. E ela não era apenas uma mulher samaritana, mas ela tinha uma mancha na sua vida. A sua vida tinha um vazio, uma alma com diversos relacionamentos dos quais ela vinha buscando. Ela teve 5 maridos e agora ela estava com uma 6ª pessoa, do qual este não era seu marido, e isso fica algo no ar. Será que ela era amante dessa pessoa? Será que era um relacionamento escuso? Enfim, o que nós vemos aqui é que Jesus não rejeita trocar a palavra com essa mulher. E o que ele faz é levar o conhecimento da salvação não somente para ela, mas se você olhar depois do versículo 39 em diante, você vai ver que ao tomar o conhecimento do evangelho, da graça, da redenção, do evangelho de Deus, ao tomar esse conhecimento, ela vai testemunhar e a salvação também chega, não somente na Judeia, mas por toda Samaria. porque aquela mulher vai convidar, e a gente vai ver isso mais à frente um pouquinho. Ou seja, como vimos de manhã hoje na escola dominical, quando existe algum sofrimento, e comparando com a pregação da manhã, nenhum sofrimento denota falta de oportunidade. E Jesus encontra no sofrimento da sua sede, daquela caminhada dolorosa de atravessar e ter que passar por Samaria e encontrar com os samaritanos e ser julgado pelos judeus por isso, porque os judeus era um caminho mais curto passar por Samaria, mas eles cortavam um caminho para não ter que falar com os samaritanos, nem sequer olhar. E a despeito disso, nessa dificuldade toda, Jesus vê a oportunidade de pregar o evangelho. Você está passando por dificuldade, querido? Veja nisso a oportunidade de pregar o evangelho. Vimos isso de manhã, porque não há sofrimento que nos impede. Então, olhar para essa mulher... Opa! Olhar para essa mulher é para a gente ter assim uma orientação de como Jesus Cristo se tornou o centro da vida dessa mulher. Ou seja, olhar para o encontro de Jesus com essa mulher é... talvez trazer para o seu coração o acertar do alvo, daquilo que você tem buscado, de qual é a sua sede, é refletir nessa experiência pessoal dela, de que você precisa e deve ter uma experiência pessoal sua com Cristo Jesus. E fica uma pergunta para você: você já teve uma experiência profunda com Cristo Jesus? Você já se encontrou com Ele? E eu quero olhar com vocês nessa noite, dentro dessa perspectiva que se avizinha do agosto de Deus, de olharmos para a reforma. Existem os pilares da reforma, do qual a nossa mocidade tem falado muito nas células, os 5 solas. E um desses solas é o solus Christi. E toda vez que Jesus Cristo se encontrou com alguma pessoa e essa pessoa teve um encontro com Ele, a sua vida foi transformada, porque Cristo, e somente Cristo, pode transformar. Esse é o sola, solus Christus. Querido, se algo precisa ser mudado na sua vida, somente Cristo pode fazer isso. E assim, olhar para esse sola é dizer que somente Ele pode dar a salvação. Em dias de uma teologia tão pluralista, onde as pessoas estão pregando um Cristo tão pobre nas Escrituras, que na verdade as Escrituras não falam desse Cristo, um Cristo quase que um Deus garçom. Olha, Jesus, eu vou para a tua casa, eu vou dar o dízimo, eu vou trabalhar na tua obra, mas eu quero ser abençoado. Então, eu determino, eu declaro, e eu digo, em nome de Jesus, que isso aconteça, que isso se transforme e que se faça assim na minha vida, porque eu estou determinando. Esse não é o Cristo que nós pregamos. Esse não é o Cristo que está como que alguém tremendo de medo, pronto para te servir na hora que você, como um bebê, reclamar e chorar. O Cristo que nós pregamos é o Cristo que é Salvador. E agora, sobreviver para Deus e ter Jesus como o nosso Senhor, está muito difícil de nós olharmos para essa pós-modernidade e encontrarmos igrejas assim. Tem sido poucas as igrejas que têm pregado o Cristo verdadeiro. E olhando para os solus Christus, temos um certo santo orgulho calvinista de dizer que Calvino, nas Institutas, no capítulo, na parte 2, no capítulo 15, ele foi o primeiro a fazer uma declaração a respeito desse sola e, na verdade, a respeito dos 3 ofícios de Cristo. E os nossos pais reformadores seguiram nessa boa toada de Calvino, olhando para os solus Christus e os 3 ofícios de Cristo, como que esses ofícios atuam na nossa vida. E são eles: o Cristo profeta, o Cristo sacerdote e o Cristo rei. Então, se você olhar comigo e pensar, pastor Vinícius, como que esses 3 ofícios de Cristo atuam na minha vida? Nós vamos caminhar com eles, justamente por cada ponto e cada momento do encontro dessa mulher. Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei. Agora, nós temos alguns visitantes e alguns irmãos na nossa igreja, advindos da Igreja Batista, né? Vieram de lá. Então, para a gente não citar só Calvino, é muito bela também a declaração de 1689 da Confissão de Fé Batista, que diz assim: Cristo, e somente Cristo, é adequado para ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é o profeta, sacerdote e rei da Igreja de Deus. Confissão de Fé Batista de 1689. Quando Cristo tem um encontro com a sua vida, quando ele resgata a sua vida, quando ele chama você para um encontro com ele, não há uma separação desses três ofícios na atuação dele no seu ser. Cristo atua todos os dias na minha e na sua vida como profeta, como rei, como sacerdote. E se você ainda não teve esse entendimento, querido, procure estudar mais um pouco, procure vir à escola dominical às 18 horas também, quando nós tocamos nesses assuntos. Mas hoje, nós somos orientados à vontade de Deus para a nossa redenção através desses três ofícios de Cristo. Assim, nesse encontro com a mulher samaritana, a sua atuação é completa para transformá-la. Em primeiro lugar, como profeta. O encontro com Jesus Cristo é o encontro com Cristo, o profeta. Cristo, o profeta. Cristo é o profeta que precisamos para remover a cegueira e a ignorância espiritual da nossa vida. Por isso, os israelitas aguardavam um profeta semelhante a Moisés. E até mesmo os samaritanos estavam esperando por esse profeta. Quando Jesus falou com aquela mulher samaritana e ela lhe disse: eu sei que há de vir, ela responde para Jesus: eu sei que há de vir aquele que vai ser o profeta, ou seja, o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. A resposta de Jesus foi compassiva e direta. Ele disse para ela: eu sou, eu falo contigo. O próprio Senhor Jesus, ele declara ser o profeta na vida daquela mulher. Ele fala para ela e a resposta dele: eu sou. Jesus está dizendo que está se cumprindo nele a antiga promessa dos próprios profetas. E Jesus está dizendo que ele é o único que pode se revelar desde os tempos eternos. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 16. Romanos 16, versículos 25 e 26. Que vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. Desde quando, queridos? Desde os tempos eternos. Quando Jesus está dizendo eu sou, isso é uma referência quando a sarça ardia e Moisés pergunta, quando me perguntarem quem foi que me enviou, o próprio Deus fala: eu sou. E Cristo é o profeta, não porque ele é mais um profeta, mas é porque ele é maior do que todos os profetas, e na verdade ele é o cumprimento das profecias. E pelo fato de, no Antigo Testamento, a função dos profetas era trazer a revelação de Deus como palavra, porque assim Deus o fazia, falava com o profeta, e o profeta revelava a vontade do Senhor e trazia a palavra do Senhor, muito mais do que uma predição para um particularismo na vida de alguém, era uma palavra profética para arrependimento e salvação do povo. E Cristo vem assim, como profeta, muito mais do que as próprias palavras dos profetas, mas sendo ele a palavra concretizada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que ele é o profeta tremendamente necessário, porque ele se revela como a palavra. E o que, que ele está fazendo? Hoje nós temos a Escritura, que revela o próprio Cristo como a sua voz profética, que nos ensina todos os dias, e mais uma vez, que nos ensina na escola dominical. Então essa era a função do profeta, entregar a palavra de Deus. Olhe comigo, volta comigo lá para Lucas, para João 4, verso 10. João 4, verso 10, vai dizer o seguinte. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A palavra dom aqui é presente. A palavra dom aqui é entrega. É aquilo que o próprio Cristo se entregaria. O que Jesus está dizendo para aquela mulher, ele está falando assim: eu estou me dando a você como palavra. É por isso que ele é o maior profeta de todos os tempos, porque ele é o cumprimento da profecia daquele que viria para se entregar por mim e por você, e ele está se entregando para aquela mulher ao dizer: olha, se você conhecesse o presente que eu estou te oferecendo agora, você iria pedir, me dá esse presente. É isso que Cristo faz. E qual é a boa nova? Quando ele está falando de água viva, quando ele está falando de essa água corrente, dessa água que não para de jorrar, ele está falando de vida eterna. É claro que ele está usando um sentido figurado aqui. Essa água que mata a minha sede e a sua sede hoje, como essa aqui, e com licença, irmãos, ela mata a nossa sede por um tempo. O que Jesus está dizendo para aquela mulher: eu tenho algo para te oferecer que vai saciar a sede da tua alma e do teu coração para todo sempre. E o presente que eu tenho para te dar é a vida eterna. Jesus é o perfeito profeta porque ele se entregou. É de graça, é presente, é um dom. Em segundo lugar, o encontro com Jesus Cristo é um encontro com Cristo, que é o Rei. Aquela mulher estava passando a entender ali por algum momento, ela ainda não tinha entendido muito bem com quem estava falando, ela está falando de algum tipo de sede, ela quer entender aquilo que ele tem para entregar, ele está se revelando a ela progressivamente e já atuando na vida dela como profeta e dizendo: olha, eu vou me entregar para você, eu tenho uma palavra para te entregar, aliás, eu sou a própria palavra. E quando Cristo é o Rei que tem o domínio eterno e espiritual, e ele vai reger a nossa vida através do Espírito Santo, ele dá algumas ordens, e aliás, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, o Cristo que é o Rei, ele dá as suas ordens, os seus mandamentos, e aí ele vai dizer: novo mandamento vos dou. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E, segundo, como eu vos amei. O amor de Cristo é um amor sacrificial e ele faz isso entregando a sua própria vida. Jesus, como Rei, atua na vida daquela mulher quando o Rei ordena e ele dá um decreto, ele espera que esse decreto seja obedecido. Ele não fala assim: ah, será que tem alguém na sua casa que queira me conhecer e que a gente possa conversar mais um pouquinho? Porque quando ela diz assim: dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, Jesus não responde: ah, então tudo bem, vamos lá, eu vou te entregar essa água e está tudo certo. Ele responde e parece que depois de uma conversa muito gentil, você lê esse trecho, parece assim: nossa, Jesus parece que transformou a conversa numa conversa mudando de assunto. Ele diz assim: vai, chama teu marido e vem cá. Ele não está pedindo. Como Rei, que vai transformar a minha e a sua vida, ele está dizendo: vamos tratar o problema? Traz o seu problema diante de mim, que eu quero resolver agora. Ou seja, Jesus não mudou de assunto. Jesus está tratando o mesmo assunto. Jesus está tratando a sede daquela mulher. E nesse momento Jesus começa a desenvolver nessa mulher um sentido do que é obedecer por fé. E essa obediência por fé está lá em Romanos 16:26, que nós também acabamos de ler, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Exercer a obediência por fé é tornar-se súdito do reino de Deus. É você plenamente se tornar cidadão do reino do Senhor. O que aquela mulher deveria fazer? Obedecer. Só que, como Jesus queria tratar o assunto de forma pessoal, ela tenta sair como o leão da montanha, saída pela direita. Ela resolve falar de religião e política. Jesus queria tratar a vida dela como rei, ele queria consertar aquela casa do seu reino que precisava ser consertada e tudo colocado e rearrumado no lugar. Mas aquela mulher tenta sair do pessoal e vai para o geral. Olha, estou vendo que o senhor é profeta, realmente, eu não tenho marido, mas vocês, judeus, dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém, e por acaso nós dizemos que é no Monte Gerizim, mas e aí, onde é que é, Jesus? Já que tu é profeta, vamos falar de política e religião. Queridos, ser rei no Antigo Testamento era tratar o povo com equidade e justiça. É claro que a gente vê ao longo das histórias dos reis que muitos não foram assim, muitos não fizeram. Mas Jesus está apresentando para essa mulher o reino do Evangelho de uma forma muito carinhosa e através de um processo onde esse domínio do reino de Deus, ao conquistar os seus eleitos para aumentar o seu reino, ele acontece de forma gradual, onde súditos e mais súditos vão sendo conquistados por esse rei que é longânimo e paciente. Ou seja, Jesus estava sendo muito paciente com aquela mulher. Ele fala assim: tá bom, você quer conversar de religião e política? Eu vou te falar. Vocês não sabem de onde vem a salvação, porque a salvação vem dos judeus. Porque, na verdade, eu nasci entre os judeus, eu sou judeu. Ou seja, a salvação virá através de mim. Mas olha, o lugar certo, por enquanto, fisicamente, de se adorar, vai ser aqui no templo em Jerusalém. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas sabe de uma coisa? A hora vem e já chegou. Todas as vezes no Evangelho de João, quando Jesus está falando a respeito de hora, a minha hora, a hora ainda não é a minha hora e a hora vem, todas as vezes que a palavra hora aparece no Evangelho de João, Jesus está falando da hora da cruz. E por causa disso, no momento da hora da cruz, Jesus está dizendo: mulher, eu já estou te falando, você quer conversar sobre adoração? Nós primeiro precisamos tratar a sua vida. Depois você vai ter livre acesso para me adorar, porque eu sou aquele quem você precisa. Porque o Pai está procurando aqueles que adoram o Espírito em verdade. Ele conversa, mas traz o assunto de volta para cá, para o pessoal, para o coração, porque um verdadeiro rei, ele é amável. E o que Jesus está falando com ela é isso. Ela não quer falar da vida pessoal, mas ele tem muita paciência. Conversa com ela. E como um rei bondoso, ele mostra para ela o verdadeiro lugar da adoração que aconteceria a partir da cruz do Calvário. A hora está próxima. Já chegou. Eu estou aqui. Sou eu que falo contigo. Eu sou o lugar da sua adoração. Vem tratar comigo aquilo que precisa ser tratado para que você pare com essa sua sede. O que Jesus está fazendo como rei é tratar o seu reino e os seus súditos escolhidos de forma gradual. O poder transformador do Evangelho, ele não é mecânico. Falávamos isso hoje de manhã. O poder transformador do Evangelho, ele é orgânico. E aí eu pergunto para você: em quanto tempo você consegue montar aqui na igreja uma pilha de tijolos? Você pode me dizer: pastor, é fácil, junta uns 10 caras aí, chama um caminhão de tijolos e a gente monta uma pilha de tijolos. Isso é mecânico. Obedecer à palavra de Deus sem amar o dono da palavra, é a mesma coisa que os fariseus faziam, que os religiosos fazem. Obedecer à lei é mecânico e não te traz vida. Mas vida abundante vai te trazer quando você amar ao Senhor da lei. Por isso que Jesus está falando de água, porque a água é orgânico. E aí eu te pergunto, quanto tempo leva para uma árvore crescer? Algum tempo. É um processo. E Deus quer tratar o processo contigo a partir de hoje. Ele quer ter um encontro com o seu coração, porque Ele quer regar a cada dia o teu coração com água do Espírito, para que você possa crescer e se tornar um crente sadio, em nome de Jesus. Porque é orgânico, porque uma árvore cresce ao longo de anos recebendo a água da vida. E por fim, um encontro com Cristo é um encontro com o sumo sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote tremendamente necessário, pois por meio do sacrifício do seu corpo, Ele nos redimiu e Ele continua a interceder por nós junto ao Pai. O que Cristo está fazendo com essa mulher é que ela olhasse para Ele e reconhecesse nele o Senhor da sua vida. Porque Cristo, através da sua obediência ativa à lei, e obediência passiva na cruz, ao expiar o pecado por mim e por você, entregando a sua vida ao Calvário, à morte, Ele fez justiça de Deus em favor dos eleitos. E não há outra maneira de nós chegarmos a Deus se não for através de Cristo. Porque o papel do sumo sacerdote no Antigo Testamento era esse. Era aproximar o povo de Deus, falar pelo povo de Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo e fazendo os sacrifícios dos animais, e Cristo o faz perfeitamente, de uma vez por todas, por mim e por você. O que Ele está apontando para essa mulher é dizendo para ela, quando Ele trata o pecado, Ele fala assim: eu sei que você não tem marido, porque 5 divórcios você já passou. O que você está agora não é seu marido. O que o sumo sacerdote faz é expiar o pecado pela pessoa. E o que o sumo e supremo sacerdote, Senhor Jesus, está fazendo por essa mulher é tratar o pecado e dizer: eu posso me colocar no seu lugar e eu vou me colocar no seu lugar. E expiando o pecado por ela, Ele está fazendo um processo de cura e reconciliação com Deus. O que Jesus está fazendo com essa mulher é aquilo que o Espírito Santo faz em mim e você todos os dias. Ele nos convence do pecado e do juízo. Quando Jesus toca na ferida, Ele está dizendo assim: eu tenho um presente para te dar. E eu tenho uma água que vai cessar essa tua sede por relacionamentos. João, primeira carta de João 2:1, vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus está intercedendo já naquele momento pela vida daquela mulher. E Romanos 8:34 vai dizer: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lemos hoje de manhã. Jesus está intercedendo por aquela mulher naquele momento, dizendo: eu vou tratar o seu pecado, eu quero tratar contigo. E se você olhar os versículos 10, 13 e 14, Jesus está oferecendo a ela água viva, isto é, a vida eterna. Encontrar a água viva, encontrar a água eterna, é ter a certeza que Deus te resgatou e Ele está te dando plena satisfação no seu amor, no seu perdão e na sua graça. Quando Ele está oferecendo água para essa mulher, e Ele está oferecendo a vida eterna e o seu amor, não há como eu e você provarmos um golinho dessa graça. O que eu e você desejaremos fazer é a mesma coisa. Quem já teve muita sede aqui? Eu já tive. Sabe aquela coisa? E parece que quando a água toca os nossos lábios secos, ela entra como que algo doce, suave, maravilhoso. Só que a gente não pega quando está com muita sede e dar uma bicadinha. Dependendo até do futebol, né, reverendo Maurício, a gente joga água em cima da gente. É isso que Deus faz com a graça, com a sua graça sobre nós. Quando nós temos um encontro, quando Ele nos encontra com a sua graça, não há como nós ficarmos só no golinho ou numa gotinha. Nós vamos desejar mergulhar no seu amor. É isso que Jesus está oferecendo para essa mulher. Como sumo sacerdote, Ele estava se oferecendo por ela. Qual a sua sede? Aquela mulher buscava matar a sua sede nos relacionamentos. Ela tinha um problema no seu coração, que é o problema que todos nós vamos ter. Se nós não tivermos um encontro com Deus, se nós não estivermos plenamente satisfeitos nele, nós vamos criar ídolos aos nossos corações. E o ídolo daquela mulher, os ídolos daquela mulher eram homens. Só que nenhum homem bastava para sustentar o coração daquela mulher. Porque quando eu e você colocamos o sentido na nossa vida em alguma coisa, seja a sua carreira, seja no seu dinheiro, seja na sua família, inclusive, seja nos seus filhos, se você coloca o sentido da sua vida nessas coisas, elas se tornarão ídolos e vão fazer você voltar para lá todas as vezes, porque a sua sede por essas coisas nunca vai terminar. E por mais que você chegue lá, talvez você chegue ao topo de uma carreira, você vai chegar lá e vai dizer: eu não estou satisfeito. Porque só quem pode te satisfazer é Deus. Olhe comigo para o verso 7. E eu fiz questão de fazer uma tradução simultânea aqui. O versículo 7 vai dizer: nisto veio uma mulher samaritana, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E eu falei na leitura: tenho sede. A mesma coisa. Quando ele disse tenho sede, Jesus, nesse momento e ao longo daquela caminhada da estrada pedregosa, Jesus já estava provando um momento daquilo que ele passaria, a sede que ele experimentaria no lugar da sede daquela mulher. Quando Jesus está dizendo eu tenho sede, ele já está se colocando no lugar daquela mulher, na maior sede que ele sentiria de todo o universo. Essa sede que ele passaria é a sede na cruz do Calvário. Quando lá na cruz, ele diria da mesma forma: tenho sede. E essa sede que Jesus sentiu no meu e no seu lugar, e esse momento em que ele está declarando e já experimentando uma pontinha daquilo que ele passaria na cruz, no lugar da sede dessa mulher, ele fez por mim, por você, pelas nossas sedes, pelas nossas buscas, das quais nunca nos satisfazem. E que na cruz do Calvário, ele disse: tenho sede. E na sua boca foi colocado um ensopo com vinagre. Porque aquele vinagre era meu e era seu. E ele sentiu a nossa sede do afastamento de Deus por causa do pecado que nos separava. Ele sentiu essa sede no nosso lugar. E foi porque ele sentiu essa sede em nosso lugar é que ele sentiu o peso do pecado. E ele se sentiu sozinho por mim e por você. E porque foi na cruz que o seu corpo foi aberto é que jorrou água do seu corpo, para que eu e você tivéssemos hoje livre acesso à água que corre do trono do rio de Deus, que é a água que jorra para a vida eterna. É na cruz que tudo se satisfaz. É na cruz que toda sede cessa. É na cruz que nós podemos ter uma vida cristã que vai crescer. Quando nós vivermos plenamente obedientes em sujeição ao governo de Cristo. Se Cristo estiver no centro do seu coração, todas as demais sedes serão afastadas. Queridos, Cristo já está na sua vida? Você já teve um encontro com Ele? Ele tem sido o solus Christus? Você vive e ama os três ofícios daquele que se apresenta para você como palavra daquele que governa a sua vida e daquele que paga o preço da sua sede? Que possamos dizer como Paulo, né? Você já teve a sua experiência com Cristo? Modo de conhecer assim o seu Salvador de maneira pessoal? Abra comigo para nós encerrarmos. Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Vamos ler todos juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Deus entregou essa fé no coração dessa mulher. O Senhor Jesus entregou a ela a fé que mataria toda a sua sede de uma vez por todas. E ao lermos os versículos de 39 em diante, você vai ver que ela convida toda a sua vizinhança e já começa a pregar e a convidar aqueles para conhecerem o Cristo, o Messias. Venham! Venham conhecer aquele homem que disse a respeito da minha vida e que agora eu já não sinto mais sede. E Jesus passa alguns dias com eles, pregando o Evangelho e restaurando vidas. Você já teve um encontro com ele? Esse é o nosso alvo. Andar como ele andou. Vamos avançar? Essa é a igreja que foi chamada para viver a palavra. Que possamos viver os solos cristos, em nome de Jesus. Amém.